Botei o cuscuz no prato, um pobre rato comeu, depois o rato morreu, o gato comeu o rato, perdi o prato e o gato. Preferi ficar com fome, mortaliza quem consome. O fedor deixa doente, o cestão do presidente, cachorro geme e não come. É um dos versos do livro Poeta Albino, de Albino Pereira, que não por acaso é pai de outro grande poeta, que é Paulo Matricó, e nos dá a honra de sua presença aqui na nossa, no nosso programa, no nosso debate das 10 de hoje. Paulo, seu Albino, pai e filho, filho e pai dentro do nosso programa, para nossa alegria, né? Uma quarta-feira poética aqui no nosso debate de hoje. Como homem, o bigodudo é ele, vou perguntar, colega radialista, tem programa inclusive de rádio que fala sobre cultura popular, que destaca os valores da terra e que fala sobre também coisas que ele conta no livro, né? Não, seu Albino? Prazer tê-lo conosco. Exatamente. Bom dia, o senhor está bem?
Bom dia, Deus Júnior. Bom dia, Michele Martins, Tito Barbosa. É uma alegria aqui estar. Há poucos dias eu estive aqui no, já depois, quando a Pajéú está com um novo som, uma beleza de som. É. Então, só resta parabenizar a direção dessa emissora. Sabemos que é da organização pastoral Bom Jesus de Remédios, né?
Como isso.
E eu que sei de toda a história da Pajéú, que até eu ganhei uma aposta em Tabira, o cara teimou comigo, uma rádio Pajéú tinha entrado no ano 1953, eu digo, eu não sei a data, eu digo, foi em 1959, isso. Eu digo, pronto, quem vai atirar até meu Chieta Santo, vamos para o programa Cidade Alerta e o cabo foi, quando chegou lá, Chieta Santo disse, cadê o rapaz, tá aqui, ele escreveu bem pouquinho, olha isso, essa data aqui, 4 de outubro de 1959,
exatamente.
Aí o cara ficou desconfiado, eu não quero tua aposta não, mas deixa ser teimoso, então é uma alegria, então, poesia, Nil, é o seguinte, poesia e cultura são em música, são coisas iguais, tem até um trabalho aí, a música e a poesia, duas irmãs da saudade, que são irmãs da saudade mesmo,
de qualquer maneira.
Porque eu, desde a terra idade, louco por música, não é? Naqueles gravadorzinhos com o tamanho, era desse tamanho. Para rodar uma fita cassete, mas eu tinha daquilo e sempre colecionava músicas melhores, ouvia a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a Rádio Marinho Veiga, a Rádio Clube de Pernambuco, que era a pioneira aqui.
Sim.
Então, a música foi, como diz, desde a minha infância. E depois trouxe aptidões para a poesia, de qualquer maneira, que às vezes eu não tenho vergonha de dizer. Hoje, a criança, quando nasce com aptidões para a poesia, é entrega a Dedé Monteiro, Genildo Santana, Diomedes Mariano, os poetas. Eu fui o contrário. Eu, com 20 anos, quando meu pai, principalmente, soube que eu estava fazendo verso para os cantadores, chamou a atenção, disse, crie vergonha nessa cara, você enchar a cara de cachaça para se meter a poesia.
Isso é negócio de vagabundagem.
Você algum dia soube o que era poesia? É. E eu morreu e não teve a felicidade de vir o verso meu. Minha mãe morreu 12 anos depois, mas foi dizer a ela que eu era poeta e viu algum verso. Quer dizer, tirou a realidade com o que viu, né?
Não, é verdade. Ser poeta naquela época, que o senhor falou, aliás, ser artista naquela época, tinha um preconceito muito grande. Era como ser jogador de futebol,
exatamente,
né? A formação mais tradicional, a formação mais conservadora. O pai não queria que o filho virasse poeta. Já pensou?
Exatamente. Uma prima minha, o poeta repentista, foi pedir ela a casamento, o meu tio era meio grosseiro, meio grosso.
Quando disse bateu, que era poeta, bateu, faz o que da vida,
não,
né?
Bateu a porta na cara dele. Então, quer dizer, não impediu dela casar e depois ficou, baixou a pancada daquela ignorância toda e acaba tendo.
E a vida seguiu.
Exatamente.
Dos filhos do senhor, quantos seguiram o caminho poético além do Paulo?
Mais dois, né? Tem um que é mais poeta do que Paulo, do que até o pai de Paulo, né?
E
É o Ronaldo Pereira, e tem trabalho dele.
Tem trabalho dele também.
Tem o João Bosco Pereira, que é com esse João Pajéú, Mori Caruaru. E tem quatro. É com o outro, faz uns versinhos, mas não sei. Agora os outros, esses três, eu não sei se foi hereditário ou se eu...
É possível não ter, né?
Justamente. Principalmente esse aí, era do Maide, que os... Que herdou poesia é do mais velho, que é encostado no mais velho. Os outros não, admira poesia, mas poesia é divina. E ele, enveredou pelos caminhos da poesia e da música. Né? Uma vez, tinha uma patota assim dos 8 ou 10, mas a quem Paulo Matricó puxou o bolso? Puxou os Pereira, sobrinho do Mestre Bill, você conhecia o Mestre Bill?
Que é demais, sobrinho, claro. Sobrinho,
puxou os Pereira, instrumento de sopro, violão, etc. Aí outro disse, não, mas ele não é só um intérprete, como é compositor. Aí outro disse, a quem ele puxou compositor? Como é poeta, compositor? Aí ficou todo mundo olhando para mim, eu digo, pode ter sido o Zé Mané pai dele, não foi não? Aí deram uma risada, disse, isso era editado, né? Uhum. É obrigado, você vê, Sebastião Dias tem 2 filhos, nenhum dos 2, se tem poesia, nunca demonstraram.
Não, demonstraram não.
Mas, às vezes, você pode puxar poesia com os antepassados, que
claro, parecem muito claro. Longe, não é? Isso é, essa é uma questão realmente, aliás, muito profunda.
Eu me lembro, liga lá, Paulo. Eu me lembro de que, bom dia, né?
Bom dia, querido.
Eu me lembro de que, quando eu era pequeno, eu encontrava lá em casa alguns pequenos recortes de papel com
uns escritos,
versos que o papai fazia, né? Uhum. E aquilo não. Eu via aquilo, registrava aquilo, mas aquilo não me chamava atenção. Quando já com mais de 30 anos de idade, quando eu despertei para fazer música, aí eu fui perceber que as métricas, essas coisas da poesia,
tudo a ver com
sabia que... tudo de quais, sem ninguém ter me ensinado. Aprendi assim, uhum. Né, como quem aprende a mamar.
Uhum, impressionante. E é chovendo molhado falar da influência da obra dele na sua obra, né,
com
Paulo?
Certeza, claro. Com certeza, né? Tem poemas que fala exatamente disso, né? Eu vi a vida, acompanhei a trajetória do meu pai toda, né? Essas coisas do preconceito, que não era só do pai. Eu presenciei o irmão dele, né? Mais novo do que ele, que vive em Recife, é militar e tal, fazer críticas a ele, porque ele, o irmão dele, o irmão do meu pai, assim, tinha uma vida, digamos assim, economicamente melhor, e fazia críticas porque papai gostava de poesia, e aí hoje eu ouço ele...
Não era tanto pela poesia, porque além da poesia eu gostava de beber umas caninhas,
assim,
né? A do limite.
Uhum. Mas então, hoje o irmão dá a razão
reconhece. E diz, eu não sei fazer um verso, não sei o que e tal. Uhum. Aí eu fico pensando assim, tá vendo aí?
Tá vendo aí. Agora, eu tenho certeza que o pai se realiza através do filho com sua obra. Nesse livro, o filho também se realiza com o pai?
Com certeza, até porque, assim, para mim, tava assim, me sentindo numa dívida, né? Porque por diversas vezes em eventos aqui na região, poetas já com jovens com livro lançado, e assim, eu ouvi com meus próprios ouvidos pessoas dizer assim, já está mais do que na hora, já está passando da hora de Albino ter lançar alguma coisa, e isso, aquilo doía muito para mim, né? E aí, há uns 4 anos eu já vinha trabalhando, juntando os papelotes que eu encontrava dele, né? Assim, aí, e digitando, mas agora, graças a Deus, há um ano atrás, mais ou menos, um ano e pouco atrás, a gente tomou conhecimento, fui apresentado ao pessoal do grupo do seu João Claudino, que é aquele empresário lá do Piauí, uhum. E aí ele é uma pessoa muito generosa e amante da poesia, e aí nos prometeu, e aí, graças a Deus, passamos esse ano de 2018 todo trabalhando nesse trabalho, nessa obra, uhum. E aí, graças a Deus, está aí, vamos iniciar essa fase de lançamento, que vai acontecer já amanhã, né? O primeiro lançamento oficial vai ser em Tabira, lá na Câmara de Vereadores. E, assim, uma realização, com certeza, né? Uma alegria por ele ainda vivo, com saúde,
claro,
com disposição, poder lançar esse primeiro trabalho, e também realizado por eu ter conseguido fazer isso aí. Na apresentação, eu que faço a apresentação, sim, do livro no, uhum, início, né? E aí eu inicio exatamente dizendo isso. Coube a mim, como filho, poeta e produtor, realizar esse trabalho. E eu estou realmente me sentindo realizado com isso, porque sei do valor que essa obra tem para ele, para nós, da família, e para Tabira e região, porque, assim, esse livro, ele é um registro da vida cultural do município de Itabira, né? Porque papai tem 84 anos, desde 16 anos que ele escreve. Desde esse tempo que ele retrata as vivências, os acontecimentos corriqueiros, um simples aniversário, um centenário de alguém, uma missa de uma festa da padroeira, um prefeito novo que entra, ele tem um poema aí lá no final, que é Tabira e seus dirigentes. Ele conta em poesia a história dos dirigentes de Tabira, desde a emancipação do município até, não chegou agora, até falei para ele assim, a gente devia ter atualizado. Mas aí fica para umas próximas edições. Uhum. Mas assim, esse livro do poeta Albino, ele é um registro da história cultural do município de Itabira e da região do Pajeú, né?
É verdade. Me fala um pouco, eu já ouvi muito Paulo falar sobre isso. Me conta a história do engenho.
O engenho vem, como diz, de meus avós, porque eu fui criado desde pequenininho, engenho de meu avô. Depois, aí meu pai, que... O engenho do meu avô não dava para moer as canas de todos da família. Cada um moía uma semana, era muita cana, o outro moía outra semana e ficava. Aí meu pai disse, eu vou fazer meio de comprar um engenho. Aí comprou o engenho, sentou pertinho do outro, assim, mais ou menos 200 metros. Eu já era um rapazinho, mas desde pequeno que nasci dentro de engenho, vendo o movimento. Por sinal, quando Paulo gravou o primeiro CD dele, gravou aquela música Moedas, uma pessoa perguntou a mim, e Paulo sabe o negócio de engenho? Falei, Paulo nasceu com um bucho pelado de mel. O engenho ainda hoje tem um engenho, aí tem até um trabalho sobre o engenho, como diz, tem muitos trabalhos sobre o engenho, tem um. E porque a gente reativando o engenho, que era, hoje em dia era quase peça de museu. Engenho isso, de cana, engenho de rapadura, hoje está difícil. Né?
É verdade.
O município de Itabira já teve, entre Itabira e Soldão era de Itabira, já teve 95 engenhos. Hoje tem uns 5 engenhos no Bosque do
Funcionário. E olhe lá, né?
O meu já funcionou esse ano, já fiz mel, ainda vou fazer, né?
Uhum. Interessante. Eu pergunto isso porque ninguém canta melhor o engenho do que Paulo, nas letras dele, nas canções. Isso tem muita influência. Moenda é a música que... mais lembra, qual é a música que você canta que mais lembra e que mais remete a seu Albino Matricó?
A Moenda é uma delas, né? Apreço Meu Lugar também, eu me lembro muito dele, porque é uma música que, assim, mesmo não falando exatamente as palavras, mas a lembrança e a energia
é linda também.
Daquela situação, né? E tem tantas outras, né? Tem uma música que eu gravei no meu segundo... No Forrozeio, se não me engano. Eu só me lembro assim. No tempo dos bois, unia a manja a cigarra, gritava a moenda de pau. No tempo dos bois, ruía o carreiro só três. No pelo do canavial, o vento ainda canta a doce melodia. E um carro rangia cocões e cocais, e a mão da lembrança breve acaricia. Punhado de dias que não voltam, ruíram mansões e taperas, coqueiros, morões e cancelas, e o tempo pintou de aquarelas na tela do tempo. Ruíram mansões e taperas, coqueiros, morões e cancelas, e o tempo pintou de aquarela na tela do tempo.
Coisa linda. A gente vai ali e volta já.
O debate das 10.
Voltamos aqui com o seu Albino Pereira e o seu livro, né, Poeta Albino, Paulo Matricó. A Mariana está pedindo, eu já ia pedir para você, vou pedir para... Para Albino declamar na sequência, mas Apressa ao Meu Lugar, que é belíssima, Paulo. Dá para sair?
Ah, claro. Mariana, né?
Mariana.
Cadê você, Mariana?
Ela chega já por aí, pode ficar tranquilo.
pra muito longe atrás de um mundo novo e me realizar. Quanto mais distante eu fui, mais perto me encontrei aqui do meu lugar. Se deita na minha lembrança, correnteza mansa, águas do meu riacho. Espelho nos igarapés, quando lavava os pés e a sombra por debaixo. Se deita na minha lembrança, correnteza mansa, águas do meu riacho. Espelho nos igarapés, quando lavava os pés e a sombra por debaixo. Progresso eu sei, é necessário, mas não há salário que pague o que eu tenho. Indústria que tudo refina, mas só me fascina o doce do engenho. Inconscientemente o povo corre atrás do novo e perde o endereço. Ninguém terá de volta a feira, a roça e a cachoeira, tudo tem seu preço. Inconscientemente o povo corre atrás do novo e perde o endereço. Ninguém terá de volta a feira, a roça e a cachoeira, tudo tem seu preço.
Eita, coisa linda demais. Só é o caba forte da molecha, porque no dia que... eu tendo o meu filho pequenininho, no dia que ele crescesse, se ele fizesse um negócio desse na minha frente, eu já tava me acabando aqui. O senhor é um caboclo forte, viu? Ou a emoção fica lá dentro e como é que é?
Mesmo. Engraçado é que uma vez Paulo estava se apresentando na concha acústica da praça, e o Birajara viu o cara com a esposa dele, eu com minha esposa, aí o Birajara, ele cantou essa música. Essa música me disse o doutor Dantas de Pombal, ele é um funcionário do estado da Paraíba, disse, quando Paulo cantou essa música em primeira mão, antes de gravar João Pessoa, ele disse, eu chorei e vi diversas pessoas chorar.
Muito linda a letra.
Isso é tido como o hino de Itabira, o hino da Ábida. E Paulo cantou essa música, o Birajara levantou-se onde estava, aí chegou, bateu no meu ombro e disse, tu deve estar decepcionado com tua esposa ouvindo uma coisa dessa, né? O Birajara se conhece demais.
Demais, né? Demais. Figura, né? É porque essa música, Paulo, ela fala da sua vida, mas fala da vida de muita gente de que muita deixou gente, o rincão, né, que foi pra fora. E...
é uma tônica aqui do sertanejo.
Do sertanejo, né?
Tinha gente, eu não fiz, mas eu vi muita gente que fez, assim, que alterava a idade pra poder ficar de maior mais cedo pra poder viajar.
Pra poder viajar. É verdade.
Mão de obra barata no Sudeste.
No Sul e Sudeste, é verdade. Seu Albino, me conta aquela história do intervalo, da primeira vez que o senhor viu o Luiz Gonzaga, que foi numa festa da Rádio Pajeú. Ah,
exatamente.
Como é que foi a história?
Ah, foi uma beleza, porque eu, em dia, com todo aquele sucesso dele da época, né, que ele começou, cantou primeiro aquela, que ele vinha para o Nordeste, Luiz Gonzaga vinha para o Sertão, pelo Sertão Nordestino, as músicas atuais, como em Gazeiro do Norte, que ele ainda hoje cantou aquela música em Gazeiro do Norte, mas era música atual. E as outras músicas, com Juazeiro, aquele Juazeiro, aquela outra de, meu Deus, o Ceará não tem disso não. Aquilo era sucesso de 15 anos atrás, 20. Então o povo, todo mundo queria ouvir. O tempo foi curto. Quando a coisa é boa demais, o tempo é curto.
E o senhor disse que tinha perdido ele em Itabira, não foi? Que ele foi, passou por Itabira.
Eu estava na zona rural, doente.
Aí
não deu para vir. Também eu disse, lá era gratuito. E aqui... Pagava
entrar no cinema.
Eu vendendo até terra. E vou ao show do Gonzaga.
E esse show que ele está contando, muito provavelmente, é o show... Valdeci Menezes fez referência a esse show, que é o show que Gonzagão veio para cá. E Luiz Gonzaga estava desconfiado de que não ia dar dinheiro, não ia dar gente no cinema. Aí Valdeci não teve problema. Não, eu acho que vai lotar, mas você não quer, não? Então eu lhe dou X... e você vem e eu fico com a bilheteria. Aí Luiz Gonzaga veio, lotou o cinema, não foi?
Demais.
O senhor viu como estava? Não,
ficou muita gente.
Aí disse que Luiz Gonzaga parece que olhou para a volta e disse, me lascasse daquele jeito dele, mas já estava feito o negócio, ia fazer o quê? Valdeci ganhou dinheiro com aquela história, porque Luiz Gonzaga não acreditou no público, ora. Como é que não ia lotar o cinema, né?
4 de outubro do ano 60, não foi?
60, tá, primeiro ano da Rádio Pajeú, que se prepara para os 60 anos, ano que vem. Inclusive, é um ano importante para a Rádio Difusão de Pernambuco, porque a Rádio Clube faz 100 anos, a primeira emissora do Brasil, e a Rádio Pajeú 60. que é que o senhor pode declamar para a gente aí?
Uma vez que você falou em Jane, diversas vezes eu declamei esse trabalho. Não sei se esse pote foi de Paulo. Foi, parece que foi, Paulo. Nós estamos querendo resgatar nosso engenho, que é peça de museu. É. Eu disse, convivi com o trabalho do engenho. Com meus pais, eu ainda era criança, não me sai um instante da lembrança resgatar o engenho é nosso empenho. Meu engenho ativado ainda tenho, uma herança que pai me concedeu. Felizmente, a ferrugem não comeu, necessita somente restaurar. Nós estamos querendo resgatar nosso engenho, que é peça de museu. Recordar as boagens do sertão, nosso povo nadava na fartura, no fabrico de mel e rapadura, complemento da alimentação. Exportando para outra região, derivados da cana se vendeu. Tem gênios que há anos não morreu, o seu dono quer lhe reativar. Nós estamos querendo resgatar nosso engenho, que é peça de museu. O SEBRAE, aliado à Copagel, está à frente da nossa comitiva, reforçando a cadeia produtiva, cada qual desempenha seu papel. O caboclo da roça, tão fiel, corajoso, que nunca esmoreceu. Cada hora que aquilo recebeu, pode um dia isso tudo melhorar. Nós estamos querendo resgatar nosso engenho, que é peça de museu.
Muito bom, muito bom. E tem muitos versos aqui que me chamam a atenção, falando da vida do senhor. Contando um pouco, né, o próprio Paulo na apresentação cita alguns momentos, como o próprio verso em que o senhor fala do ano em que nasceu, né, que diz, em 34 eu nasci, em setembro foi o mês, casei em 56 e aqui permaneci. 3 anos de seca vi para ver um invernoso, sofri e estou medroso de enfrentar o pagode, casar ficou para quem pode, pobre casa de teimoso. Bom demais, muito, muito, muito bom. Olha, tem muita gente falando nesse encontro aqui que é tão sui generis, né? Quer dizer, na verdade eles se encontram muito, mas os dois aqui na rádio é a primeira vez aqui conosco. Então, a Lucineide Santos dizendo que o programa tá fantástico. Tem muita gente falando no WhatsApp aqui com minha amiga Leninha. Diga lá, Leninha, qual é a mensagem que você traz?
Bom dia. Bom dia, Matricó, o pai dele. É, eu tenho o CD do Matricó e tem essa música, eu acho belíssima. Uhum. Belíssima. Eu também digo como tu, se eu tivesse um filho que cantasse uma música dessa perto de mim,
se
eu
acabar.
Já tava me acabando de chorar, que eu sou fácil demais de chorar, viu? Choro 365 vezes no ano. Um abraço para Matricó e para o pai dele, seu Albino.
Muito bom, muito bom. Você diga.
Ei, Tomilo, esse homem vai matar o povo do coração. Ele está aqui na escuta, você está servindo.
Quero okay,
mandar
também para
minha filha Patriana e todos vocês da Rádio Pajéu. Um abraço.
Muito obrigado, muito bem, querido. Em Hortolândia está o Gilberto Lima, está em São Paulo. Nil, bom dia. Obrigado, Paulo Matricó, pela sua poesia, sua musicalidade nordestina, sucesso na caminhada, viva a cultura popular. Aí ele estava pedindo, ele mandou um pouquinho antes, só que você acabou de cantar Preço ao Meu Lugar. Parabéns, seu Albino, está dizendo Gilberto. O Bruno está dizendo, Nil, além de poeta, Albino é um ser humano incrível. Um abraço, está dizendo aqui o Bruno. Nil, estou ouvindo o programa.
Obrigado, Bruno.
O Manuel está acompanhando também. A Lucineide está em Baixio da Carapuça. O Arthur Santana dizendo, é muito bom ouvir o que é bom. Muito bem. Nil, o programa hoje está demais, está parabenizando a Fátima Feitosa. A Rosa Cristina também no São Brás está acompanhando esse belo encontro. Fala mais do lançamento amanhã na Câmara de Vereadores de Itabira, certa noite, não é isso?
Amanhã dia 20, né?
Dia 20.
Quinta-feira, 19 horas, Câmara de Vereadores de Itabira.
Uhum, muito bem. E aqui em Afogados já pensaram em algum local para venda do livro, para lançamento futuro?
Não, ainda não, mas a gente está querendo exatamente fazer isso, distribuir esse livro em toda a região para que as pessoas que gostam de poesia e que conhecem o trabalho do poeta Albino já há muitos anos poderem também ter essa oportunidade de adquirir, né? O lançamento, digamos assim, inicial é amanhã, mas a gente vai dar continuidade, vai estar na festa de Louro em São José do Egito.
Ah, muito
podemos
bem.
Podemos pensar um lançamento momento, em Afogados, claro. Em Gazeira também.
Agora, né? Amanhã vai ser o lançamento afetivo, não tem como não
exatamente,
ser.
Né?
Em Itabira, com toda essa história lá, né?
Esse lançamento já era para ter acontecido, tinha marcado para novembro, aí a edição atrasou um pouco, aí marcamos para 15 de dezembro, aí tinha formatura em Tabira, aí eu liguei para ele e falei assim, olha, a gente vamos fazer esse lançamento na festa de Louro. Aí quando eu falei para ele que podia ser primeiro em São José do Egito, ele não gostou.
Não gostou, não. Vamos fazer em Tabira. Tá certíssimo. Vamos fazer mais uma antes do intervalo, vamos, depois a gente continuar a conversa?
Vamos fazer. Vamos fazer Moenda, né? Que falamos tanto dela, né?
Isso.
Moleque na bagaceira, bucho de cera, cheirando a mel. Fumaça que sai da caldeira, incendeia a ribeira, subindo pro céu. Mocinhas que eram lavadeiras, passavam faceiras, risos e gracejos. Dançavam qual borboletas, cruzando roseta, excitando o desejo. Madrugadas no engenho, conversa de fornaieiro. Vapor sobe da fervura, pura doçura e aquece o corpo inteiro. Vapor sobe da fervura, pura doçura e aquece o corpo inteiro. Um tacho de mel ferve de saudade. Um tacho de mel ferve de saudade. Moenda machuca o doce que a terra trouxe pro gume da cana. A abelha esquece da morada e fica embriagada durante a semana. Um boi que rodava sofrido no mesmo sentido, ao manjar embalava, cansado de olhos no chão, sentindo a impressão que o mundo parava. Madrugadas no engenho, conversa de fornaieiro. Vapor sobe da fervura, pura doçura e aquece o corpo inteiro. Vapor sobe da fervura, pura doçura e aquece o corpo inteiro. De boi canta de saudade. Um carro de boi canta de saudade. Ei, 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 ei. Do sonho que vem da fazenda, trago uma moenda cá dentro de mim. Existe uma lembrança infinda da cabocla linda puxando alfinete. Existe uma lembrança infinda da cabocla linda puxando alfinete. Essa música é uma parceria minha com Luiz Homero e Miguel Marcondes,
lindo,
os filhos
lindo.
De Zé de Cazuza, que também tiveram engenho lá na época do pai Cazuza Nunes, mas que infelizmente o engenho se perdeu, né? Como tantos outros. Mas fica a lembrança do engenho.
Muito lindo. A gente vai ali e volta já. Muito bem, voltamos aqui com Paulo Matricó, com Albino, falando do seu livro, o seu Albino falando do seu livro. A Fátima Campos está dizendo que conhece a Albino há anos, está parabenizando aqui. Mariana, já registramos aqui no Zap da Pajeú, tem mais gente falando conosco. Diga lá do Zap.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Pajeú. Parabéns, Nil, parabéns mesmo para você, diretor 10. Mil, 50 mil, agora, trazer esses profissionais, esses artistas da terra tabirense. Parabéns para Paulo, parabéns para seu pai. E esse programa hoje, Nil, eu acho que vai ficar na história de todos os artistas, né? Da poesia. Desejar a todos os agricultores que estão todos ligados, Nil. Eu acredito que sim, que um programa desse não pode perder. Um Feliz Natal para você, para seu Paulo, para o seu Albino, que é o pai do Paulo, e todos os agricultores do município de Carnaíba, Nil. Parabéns para todos. Nota 10, Edson Queiroz.
Ô Edson, obrigado, amigo. Um abraço para você. A Luana está dizendo que o programa hoje está nota 1000. A Lúcia Honorato dizendo que são dois gênios, pai e filho. Arthur Santana, já registrei aqui. Tem o Jadson que mandou um áudio pra gente também. Diz lá, Jadson. Pode falar, cadê tu?
Jadson. Nil, a Pajeú está sendo agraciada com a presença do seu Albino Digino. o Albino do Bigodão, grande poeta da Itabira. Ah. Ivanil, peço para ele declamar: não chute nem dê pancada no boi de carro enfadado.
Olha aí, tá ouvindo, seu Albino? Já tá separado, já tá na agulha? Ixi, o homem é ligeiro.
Vou declamar para ele. Esse mote foi me dado por Batinha. Todo mundo conhece Batinha, me deu esse mote e disse: não chute nem dê pancada no boi de carro enfadado. Eu disse: o carreiro extravagante nunca batata o boi manso. Sempre lhe dê o descanso, não bate no ruminante. Se a estrada vai avante e o boi está cansado, ou está estrupiado com a carga tão pesada, não chute nem dê pancada no boi de carro enfadado. Nunca trabalhe em excesso na hora do sol mais quente. Maltrata o bruto inocente, não faça isso, eu lhe peço. Para lhe ser franco, eu confesso, eu não tenho esse pecado. Se tem, não estou lembrado dessa ofensa praticada. Não chute nem dê pancada num boi de carro enfadado. Chegando ao pé da ladeira, quando o boiato esmorece, é quando ele mais padece, tem que ir, queira ou não queira. A carga fica traseira ou pendida para um lado, e o povo, além de espancado, ainda aguenta ferroada. Não chute nem dê pancada no boi de carro enfadado. Quantas vezes na cocheira deitado e não quer comer? Se falasse, ia dizer: não suporto essa canseira. Minha vida é rotineira porque sou tão explorado. Meu pescoço está pisado da canga amaldiçoada. Não chute nem dê pancada num boi de carro enfadado.
Bom demais, muito bom. Tá aqui registrando também a participação do Wellington, tá ouvindo a programação da Pajeú. Tem mais uma pessoa falando aqui no zap. Diga, pode falar.
Bom dia, Nil. O programa hoje está nota 10. Como sempre.
Obrigado, Margarida.
Eu queria parabenizar Albino, Margarida. Eu que já morei tantos anos lá na cidade dele, na nossa cidade, Itabira. Admiro muito. A mente dele a cada dia fica mais refinada. Ele é um homem abençoado por Deus. Isso é um gênio. Parabéns, Albino. Deus te abençoe e que você continue sempre assim.
Obrigado.
Lúcido, com palavras bonitas, com a mente refinada, que você permaneça assim. Feliz Natal para você e para todos do rádio.
Olha
um
aí.
Abraço.
Obrigado, amiga. Obrigado. Está agradecendo aqui a mensagem. A mente, graças a Deus, tá boa toda, não tá, seu Albino?
Não tá boa toda, não, mas já tá ao menos 60%.
Ah, tá boa sim, conversa. Paulo, vamos fazer mais uma?
Bora. Eu vou cantar uma música aqui que não é das minhas, mas que eu gravei no meu disco mais recente, que é uma homenagem, o disco Lavradores, que é uma homenagem que eu faço aos agricultores, né? Essa gente tão, tão sofrida, mas assim, tão abençoada. Os camponeses, os lavradores, os agricultores, são as pessoas mais abençoadas, né? É, não precisa nem dizer porquê. E aí eu abri o disco com uma música de um compositor alagoano chamado Mestre Verdilinho, que é O Grande Poder, porque assim, a nossa dependência é do grande poder, né? Nosso Deus corrige o mundo pelo seu condominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder, com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo com o seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder, com o seu grande poder. A terra deu, a terra dá, a terra cria. A terra cria, a terra deu, a terra há. A terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda mal alegria. A terra acaba com o inseto que a terra cria. Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Vivendo na terra, que essa terra de comer. Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Porque no céu a gente vê uma estrelinha.
Aquela estrela nasce e se põe às 6 horas. Quando é de manhã, aquela estrela vai embora. Tem uma maior, tem outra mais miudinha. Tem uma acesa, outra mais apagadinha. 6 horas da noite é que pega aparecer. Quando é de manhãzinha, ela torna a se esconder. Só de noite ela brilha em cima do firmamento. Porque Deus cai de mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Nosso Deus cai de um mundo pelo seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O homem apronta um rebolinho de maniva. Aquela maniva com 10 dias tá inchada. Começa a nascer aquela folha orvalhada. Ali vai se criando aquela obra positiva. Muito esverdeada, muito linda, muito viva. Embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer. Aquilo dá farinha pra todo mundo comer. Para todas as criaturas vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder.
Grande poder.
Muito bom. Olha, eu quero agradecer muito, muito mesmo a Paulo pela gentileza de trazer, de vir, de articular esse... Primeiro, parabenizá-lo pelo gesto, pela luta aí para a realização desse sonho, desse belo... Aliás, o livro, graficamente, belíssimo, muito bem editado pela Halley, né?
É, o trabalho do Marcos P. Marcos P. é um rapaz que trabalha com o seu João. Ele é um artista fantástico, né? E ele tem as gravuras dele, o Marcos P. A gente agradece de coração demais a Marcos e deseja saúde para ele e para a família dele.
Tô vendo aqui que tem nas orelhas um tal de Dedé Monteiro.
Pois é, tem essa figura.
Não conheço, né? Esse rapaz, mas deve ser gente muito boa, né?
Poetinha iniciante.
O menino está começando agora. Grande Dedé Monteiro. E parabenizar o senhor pelo trabalho. Acho que a realização, acho que a materialização de um sonho também, de uma obra de toda uma vida, como o senhor disse, poderia, pelo que o senhor produziu desde novo, a gente poderia estar lançando 2, 3 livros desses. Imagino também a dificuldade de fazer a coletânea, né? Mas está aí a obra materializada e a gente convidando todo o povo para amanhã, a partir das 7 da noite, né, na Câmara de Vereadores de Itabira, acompanhar o lançamento de Poeta Albino, a noite de autógrafos e esse momento com a participação da APTA, que é fantástica.
Com certeza.
Vai ser uma noite de muita poesia.
A gente tem muito a agradecer a APTA, porque assim, a história do papai está muito ligada também à história da APTA. A APTA, ele é um dos fundadores da APTA. E assim, quando a gente anunciou a produção do livro, aí eles logo deram todo apoio. Neide, que é a presidente atual, Dedé Monteiro, Dona Dulce Lima, então, que estão empenhadas na organização desse lançamento. Então a gente tem muito a agradecer. Agradecer a vocês aqui da Rádio Pajeú, a Rádio Cidade em Itabira também, as rádios comunitárias Itabira FM, Rádio Cultura, que também estão dando esse apoio, né, para a divulgação, porque realmente é um momento muito importante para nós, para Itabira e para a poesia, para a cultura da região, né?
Não tenho dúvida disso. Obrigado, Paulo. Obrigado, seu Albino. Um abraço.
Agradecemos. Eu agradeço principalmente a Nil Júnior. Eu sou fã do programa dele. Sempre o debate das vezes, quando eu estou em casa, eu não perco.
Né? Boa coisa, boa. Obrigado.
Falando de Michelle, eu já ouvi, não lembro qual era o horário. Qual
ela
era.
Agora está tarde aqui.
Na tarde. Então, eu agradeço a todos. Convido também, eu tenho muitos fãs do meu programa Saudade na Cidade, aqui na Afogadinha Brasileira, com o Aldo Pires, o Baldo Pires, Horácio Pires, escuta o programa. São diversas pessoas. Então, o Aldo Pires disse que ia. Eu acredito que tem pessoas que vão. Aldo Pires é engraçado, viu? Ele chega para tirar sarro, assim, diz que Itabira é um povoado. Aí fica lá, bebendo uns cafezinhos, fica lá umas bicadas. Aí diz, deixa-me ir embora para a capital. Aí ele riu porque eu disse, é engraçado, tu na capital e para que volta pro povoado?
Ele não sabe com quem tá mexendo, né? Com essa conversa.